Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento os presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Eu gostaria de justificar a ausência do vereador Eunildo Zanquim, presidente desta Casa de Leis, que se encontra, fez uma cirurgia e não pode estar com atestado médico. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico e todos se coloquem em pé, por favor.
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Essas são as palavras do Senhor.
Gostaria também de justificar a ausência do vereador Diocar Dionísio, que também se encontra enfermo, não pode comparecer hoje. E também a justificativa sobre a vereadora Irene, que também está enferma, que também não pode fazer presença hoje. Gostaria também de chamar o vereador Balaco, para compor a mesa com nós aqui do meu lado, na presidência, por favor. E o vereador Gil, para que também, para compor a mesa, se coloque no lugar da vereadora Irene. Havendo número legal, declaro aberta a 26ª sessão, sessão ordinária do ano de 2023. Peço para o nobre vereador. Peça o nome do vereador, peça aqui, coloque. Tá, sete. Ordem. Coloco a ata da sessão anterior em discussão, não havendo pedido de impugnação ou restrição, ela está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, assim como a súmula das indicações apresentadas.
Correspondência recebida, ofício número 2186, 2187, 2190, 2023 do prefeito, convite para o projeto Bairro em Movimento. Correspondências expedidas. Não houve correspondência expedida. Senhores vereadores, por favor, acessar seus e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, assim como também acessar o sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL, para estudo dos projetos. Indicação número 219-2023, diz Adriana Morim e Toninha Aguiar. Indica ao senhor prefeito que seja alterado o artigo 2º do projeto de lei número 3.388/2023, aprovado em segunda discussão na 7ª sessão extraordinária do dia 9/8/2023, onde se lê: a redução de carga horária somente será concedida ao servidor municipal com carga horária de 40 horas semanais e 8 horas diárias. Leia-se, a redução de carga horária somente será concedida aos servidores municipais que atenderam aos dispostos no 2º e 3º artigo 98 da lei número 8112, no seguimento da alteração apresentada anteriormente, revoga-se aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 2º do texto aprovado, através do projeto de lei número 3.388/2023, onde se lê artigo 3º, a redução será concedida até o limite de 20% de carga horária. Leia-se artigo 3º, a redução será concedida até o limite especificado no relatório do atestado médico, o qual determinará o grau de deficiência congênita ou adquirida que qualificará a necessidade da carga horária. Indicação número 220/2023 da Edil Toninha Aguiar. Indica ao senhor prefeito que elabore um estudo com o objetivo de aferir a possibilidade de fornecimento de cartão ou qualquer outro instrumento, ferramenta que atinja o mesmo objetivo aos pais de baixa renda dos alunos de rede municipal de ensino, para que eles possam adquirir o material escolar nas papelarias e demais lojas desta natureza da cidade e, dessa maneira, também fomentar o comércio local. Indicação número 221-2023, do Edil Dionísio Viaro. Indica ao senhor prefeito que seja feita a troca da rede de distribuição de água potável do Jardim Tropical. Indicação número 222-2023, do Edil Eunildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito que notifique os proprietários dos imóveis localizados na rua José Galindo Garcia que faça a desobstrução das calçadas em toda a sua extensão e nos lugares em que não há calçamento que os proprietários realizem a construção. Indicação número 223-2023, do Edil Fábio Balaco. Indica ao senhor prefeito que realize a troca de rede de água potável na região do Jardim Ouro Preto, visando melhorar o abastecimento nas residências e áreas comerciais. Indicação número 224-2023, do Edil Fábio Balaco. Indica ao senhor prefeito que seja feita a troca da rede de esgoto de água potável no Jardim Escala, em toda a sua extensão, visando melhorar o abastecimento nas residências e áreas comerciais. Indicação 225-2023, do Edil Gil. Indica ao senhor prefeito que seja feito um estudo para realizar uma abertura na calçada da UBS da Nova Aliança e adaptar o container de lixo, de forma que ele não fique na rua. Indicação número 226-2023, da Edil Irene Moura. Indica ao senhor prefeito que seja realizada a instalação de redutor de velocidade na rua Vereador José Fernandes, nas proximidades da entrada do estacionamento do estoque atacadista. Indicação no 227-2023, da Edil Keila Zegóbia. Indica ao senhor prefeito que faça a implantação de um ônibus lilás para atendimento às mulheres da nossa cidade. Esse programa é um modelo do Estado, onde a definição dele é o ônibus lilás, onde o modelo dele é. O ônibus lilás conta com o espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso para garantir a privacidade das mulheres. O equipamento possui com uma equipe multidisciplinar para prestar orientação psicológica e jurídica às vítimas de violência, assim como informações para prevenção deste tipo de crime.
Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estão deferidas por essa presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereadora Toninha.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro.
Próximo vereador.
Sem mais vereadores.
Acabando os vereadores, então, passamos para a ordem do dia.
Item 1, requerimento número 161-2023, do Edil Adriano Amorim. Ofício ao senhor, ao excelentíssimo senhor Rodrigo Manuel dos Santos, capitão do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Paraná, que informa esta Casa de Leis as seguintes questões. Os laudos de licenciamento que permite o funcionamento das escolas municipais e CMEIs do município, como determina as normas aplicadas pelo Corpo de Bombeiros. 2. Em negativo dos laudos de licenciamento, informe quais os planejamentos e prazos estimados para regularização das unidades. 3. Em negativo dos laudos de licenciamento, informe se existe algum comprometimento ou termo de responsabilidade em casos como o que ocorreu no CMEI Padre Reginaldo de Lima. Em discussão única.
Com a palavra o vereador Amorim.
Boa tarde aos nobres vereadores, à comunidade que nos acompanha via internet, à população que se encontra aqui no plenário. Quero desejar a todos seja bem-vinda. O meu requerimento do dia de hoje é referente a alguns pais que vieram até meu gabinete, através da rede social também, nos questionando sobre a questão dos alvará das escolas, depois que ocorreu aquela situação lá no CMEI Padre Reginaldo. E aí, sexta-feira agora, eu também, após a chuva, recebi de uma mãe de um aluno que está estudando à noite ali no Colégio Aires Aniceto de Andrade, sobre a questão de alguns pontos que está chovendo dentro das escolas, está chovendo dentro das salas. E aí o pai me questionou o seguinte: se essa chuva que está descendo abaixo, próximo da luminária que o pai filmou e mandou para mim, próximo à luminária está uma goteira d'água, está descendo água. E aí o pai me questionou: senhor vereador, será que isso não pode causar uma descarga elétrica? Isso aí não pode vir trazer um óbito de uma criança, de um servidor, de uma pessoa que trabalha dentro dessa escola? Então ficou esse questionamento, ficou esse ponto de interrogação. Então, para que não venha acontecer nenhuma fatalidade nas nossas escolas, nos nossos CMEIs, gostaria que o prefeito, juntamente com o setor de elétrica, juntamente com o bombeiro, pudesse nos responder se essas escolas têm alvará de funcionamento e também se com essa chuva dentro da escola, próxima iluminária possa vir trazer uma descarga elétrica para as nossas crianças, para os nossos funcionários. Então, assim, quero aqui deixar uma prevenção, gostaria que contasse em ata a minha fala, para que a gente possa se prevenir futuramente, se caso vinha acontecer alguma coisa. Eu já estou fazendo o meu papel de fiscalizar, junto com os demais vereadores, essa indicação, esse requerimento do dia de hoje. Então, esse foi meu requerimento e está em discussão e gostaria que o prefeito, junto com o responsável do Corpo de Bombeiro, nos dê essa informação. Obrigado.
O requerimento continua em discussão e em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 62-2023 da Edith Toninha Aguiar. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis qual o valor gasto pela administração municipal com a aquisição de medicamento nos últimos 24 meses. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 163-2023 da Edil Belmiro Barbeiro. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa Casa de Leis se foram concluídos os estudos da indicação 194-2022, a qual indica a construção de 2 redutores de velocidade do tipo quebra-molas na rua Marcélia, na altura do número 590 e 900, no Jardim França. O estudo foi concluído? Se não, há previsão para a conclusão? Em discussão única.
Requerimento em discussão e em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 4º, requerimento 164-2023, do Edil Belmiro Barbeiro. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis se os estudos referentes à indicação 42-180-2022, que trata da construção de uma faixa exclusiva para ciclista com pista de caminhada às margens da estrada Jaguaruna, foram concluídas. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Eu gostaria de comentar sobre esse requerimento, que já que foi construído, graças a Deus, a estrada Jaguaruna lá, um asfalto filé perfeito, e que, se possível, também uma pista de caminhada naquele local. E do primeiro requerimento, que eu estou falando junto, a gente faz tempo que pede esses requerimentos sobre um quebra-mola, uma faixa elevada, e tem vezes que nós não conseguimos nem retorno de se vai fazer ou se não vai fazer. Que uma explicação lógica, que não pode, ou tal tempo vai ser construído, a gente aceita também, mas gostaríamos de ter uma solução pelos requerimentos que a gente faz, pelas indicações, que não é para promover nós, e sim é pela população. Por isso nós estamos pedindo. Então, gostaria de mandar para o prefeito, para os órgãos competentes, as secretarias, que respondesse corretamente para nós, que nós esperamos uma solução dos nossos requerimentos e indicações. Continue em discussão e em votação. A palavra, então, com o vereador Amorim.
Boa tarde. Vereador, parabéns pela indicação. E assim, eu acho que deve muito mais ainda o setor de trânsito nos responder sobre a questão que o vereador está falando. Eu, por acaso, tive algumas indicações que eu fiz também referentes sobre a questão de quebra-molas, redutores de velocidade, simplesmente eles respondem que vai fazer, mas não tem prazo, não tem data, e assim, fica difícil, gente, já estamos finalizando o nosso mandato de vereador, e muitas coisas a gente vê que não está acontecendo, que não está saindo do papel, e a comunidade continua nos cobrando, a população continua exigindo o seu direito, e a gente vê que não acontece. Então, eu acho que seria interessante, ao vereador, a gente fazer uma cobrança em conjunto de todos os vereadores sobre a questão da segurança do trânsito do nosso município, que sabemos que arrecada muito através das multas. A gente pode estar fazendo pedindo um requerimento sobre como que está sendo utilizado esse recurso, e a gente solicitar entre os 10 vereadores que seja atendido através da população, igual o vereador fez aí, sabendo quanto é importante esses redutores de velocidade, esses quebra-mola, para que a gente possa dar uma resposta para a população. Obrigado pela oportunidade, vereador.
Continue a discussão. Sim, com a palavra a vereadora Keila.
Agora sim. Presidente, sobre a questão da estrada de Jaguaruna, nós fizemos uma emenda que ela vá de encontro com o que o senhor pediu aqui. Então, vamos seguir agora o plano diretor, né? Tem que fazer cumprir, né, agora, né? Então, no caso, tem que haver essa ciclovia, né? Para ciclista.
Sim.
Que vá até mais próximo das escolas. Então, se está no plano diretor, não tem um porquê não ter. Então, você pode ter certeza que eu estarei cobrando junto com o senhor.
Beleza, então. Não, eu agradeço que eles dêem uma resposta para nós, que eu acho que esse pedido é muito, muito importante para a população. Então, beleza, pode contar com a gente aí, tá? Continue em discussão e em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 65/2023, Dionísio Viaro. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis sobre a possibilidade de modificar a sinalização do embarque e desembarque de alunos situado na rua José Bonifácio, número 1575, Jardim Independência. O local já possui um ponto de embarque e desembarque por conta de uma escola nas proximidades. No entanto, a demarcação foi feita do outro lado da rua, causando transtornos e risco para os alunos, que precisam atravessar a rua nos horários de entrada e saída da escola, já que neste local o tráfego de veículos é intenso. Com a mudança da demarcação, os alunos desembarcariam diretamente na calçada da escola, diminuindo prováveis acidentes. Caso isso não seja possível, solicito que busquem outras soluções, como, por exemplo, a instalação de um redutor de velocidade. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 166/2023, da Edilene Moura. Ofício ao prefeito solicitando que informe essa casa de leis sobre a possibilidade da realização de feiras dos microempreendedores durante todo o ano, no mínimo uma vez por mês no município. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 7º, requerimento 67/2023, da Edil Keila Zegóbia. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe as casas de leis referente ao projeto de lei citado no ofício 0331/2021, relacionado ao Programa Especial de Recuperação Fiscal, REFIS, onde o superintendente diz que as Águas de Sarandi está elaborando o projeto de lei para encaminhamento à apreciação do chefe do Poder Executivo, a fim de viabilizar um programa de recuperação fiscal do REFIS, frisando também que a data para a finalização do mesmo seria em setembro de 2021. Vem, por meio desse, solicitar informações sobre o andamento do programa. Em discussão única.
Requerimento em discussão. E em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 8º, moção número 006/2023, do Edilnildo Zanchim. Requer que seja consignada moção com votos de louvor e congratulações ao policial militar soldado Gabriel, que no dia 14/8/2023, utilizando a manobra de Heimlich, salvou a vida de um bebê de 25 dias que se encontrava engasgado pelo leite materno em sua residência, nesta cidade. Em discussão única. É Heimlich, né?
Moção em discussão. Questão de ordem, senhor secretário. O vereador autor do requerimento, retificação da moção, passando a considerar o seguinte texto. Requer que seja considerada a moção com votos de louvor e congratulação ao policial militar soldado Thomas Antônio Gabriel, logo que do dia 14/8/2003, utilizando a manobra de essa palavra que eu não defini certo. Harris salvou a vida do bebê João Lucas, de 25 dias, que se encontrava engasgado pelo leite materno em sua residência no Jardim Ouro Preto, nesta cidade. Então, a moção agora em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A moção está aprovada. Próximo item.
Item 9, projeto de lei 3.398/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a alteração do feriado de aniversário do município na forma que especifica. Em primeira discussão.
Projeto de lei em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado. Próximo item.
Sem mais itens.
Terminando os itens da pauta, peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereadora Toninha.
Com a palavra, vereadora Toninha.
Boa tarde aos vereadores, boa tarde a todos os presentes e a quem também nos assiste pela internet. Hoje eu gostaria de falar sobre uma pauta até que é do Adriano Amorim, né, nosso parceiro aqui, sobre onde ele pede ali o laudo dos bombeiros, dos alvarás. Porque o que, que acontece? Eu fiquei pouco tempo na Secretaria de Educação o setor que eu trabalhei era justamente a questão da documentação das escolas. E não só as escolas e CMEIs, mas também a maioria dos prédios públicos não tem o alvará não tem o alvará liberado pelo bombeiro. Tá? A maioria se encontra com irregularidades. Então, assim, é um questionamento que a gente já fez antes, mas continua do mesmo jeito. Inclusive, em uma reunião com o secretário de Educação, ele disse que todas têm alvará, que quando o bombeiro não libera, o prefeito e o secretário assinam para liberar o alvará. Mas as irregularidades continuam. E hoje eu gostaria de aproveitar para falar do tesouro, onde tem ali uma barraca na quadra, que ali era, aconteceu lá com as chuvas, de cair o telhado, entrou ladrão, derrubou uma parte do forro, e foi, eles contrataram uma barraca que era provisória para as crianças ficarem ali, servir como sala de aula. Mas isso foi no começo do ano. Nós já estamos finalizando o ano aí, porque já estamos no quase mês de setembro, né? E a barraca continua, as crianças continuam estudando lá, e a reforma não foi terminada ainda. Nem começou, que a Landim está aqui e pode nos afirmar isso, né, Landim? Então, assim, gente, o descaso com a educação é muito grande. E, pelo que eu vejo, hoje o prefeito gasta muito dinheiro da educação ou, às vezes, até de outras, como que eu poderia falar, quando é uma fonte livre, não sei, mas em compra de vagas, está pagando muito caro nas compras de vagas em creche para estudar meio período e aí não sobra dinheiro para a reforma da educação. Então, a minha indignação é sobre isso E, realmente, nós precisamos aí de que o bombeiro nos forneça mesmo a questão dos laudos aí de alvarás das escolas e de outros prédios públicos também. Muito obrigada. Vou ceder aqui uns 2 minutos que eu tenho para o Amorim, que ele não se inscreveu, para que ele termine a fala dele.
Pessoal, quero só aqui reforçar, deixar minhas condolências para a família do Alan Silva, um jovem amigo meu que esse final de semana veio perder a vida. E quero aqui deixar para os jovens, né, para os pais de família, as pessoas que utilizam da motocicleta para trabalhar, para sair, para o seu momento de lazer, para que a gente venha tomar toda a cautela, todo o cuidado. Sabemos que a moto é muito perigoso. E assim, então deixar para os jovens, né, para as famílias, tomar cuidado na questão das motocicletas, para que as nossas famílias não venham receber uma notícia triste, igual a gente recebeu esse final de semana, né, na ocasião aí do Alan. Foi um momento muito triste para a família, para todos nós amigos que conhecemos o Alan. Então, quero aqui deixar minha condolência para a família e deixar esse recado para os jovens, para que a gente possa tomar cuidado com a moto, porque velocidade, moto, é muito complicado. Então, quero aqui deixar minhas condolências. Obrigado pelo dia de hoje.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro.
Eu gostaria de também deixar minhas condolências à família do Alan, que é uma pena. Eu tenho meu filho que trabalha de moto também, com moto, e falar a verdade para vocês, quem é pai e mãe que está aqui, ou que está nos escutando, ou que tem os filhos que trabalham com moto, cada hora, cada minuto que eles saem de casa, a gente fica... Quer ver se eles demorar para chegar em casa. A gente fica com o coração na mão. E eu gostaria de deixar minhas condolências também para a família do Alá. Que Deus dê conforto para a família. E agradecer a presença de vocês aqui, de todos vocês que estão aqui, os assessores, a família que se deslocaram de casa para vir aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês. Próximo vereador.
Sem mais vereadores.
Terminando os vereadores inscritos, então, cumprimento novamente a todos que estão presentes, a nossa equipe que nos conduz a fazer esse trabalho, que é o Marlon e o Wagner, que hoje só estão os dois aqui, mas é a equipe toda, e os vereadores que estão aqui presentes hoje, muito obrigado, porque se falta mais um, mais dois, já não dava quórum, mas... O motivo de quem faltou foi por força maior. Primeiro, começando pelo presidente, que fez uma cirurgia. O Diocar também, que teve problema, está com um problema muito sério de saúde com a filhinha dele, e está correndo atrás. E a Irene também, que não pôde vir hoje. Então, eu agradeço a presença dos que vieram e de vocês todos aqui. E não havendo mais nada a tratar, então, eu declaro a sessão encerrada. Uma boa noite a todos.